Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Senhora Presidente, o governo tenta mais uma vez fazer a prorrogação da chamada DRU. A DRU, senhora Presidente, foi criada com outro nome ainda no governo Fernando Henrique Cardoso e tinha como objetivo fazer com que houvesse a estabilidade da moeda, porque havia ali uma transição da época inflacionária para outra de moeda estável. E a previsão era que a validade dessa medida, que não se chamava DRU na época, né, mas sim Fundo Social de Emergência, que ele tivesse, essa medida tivesse a duração de 2 anos, apenas para os exercícios de 94 e 95, quando 20% disso, de todas as receitas, seriam desvinculadas para que o governo pudesse fazer o que se chama de superávit fiscal e, com isso, enxugar a máquina e conseguir credibilidade junto ao público externo. Após isso, o governo Fernando Henrique também caiu na tentação fácil e resolveu prorrogar por tempo indefinido a DRU, essa receita, que só passou a se chamar DRU mesmo a partir de outras emendas. No governo Lula, houve a prorrogação por 2 vezes. E agora, no governo Dilma. E é preciso lembrar, senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, que a DRU, na realidade, é uma medida extrema, porque nós temos 3 orçamentos. Um orçamento, que é o principal, que é o da Seguridade Social. Outro, que é o orçamento fiscal, e outro de outras atividades governamentais. Essa contribuição, essa Seguridade Social, ela é assegurada por contribuições sociais, como a CSLL, a Contribuição sobre Lucro Líquido, PIS/COFINS, PASEP, que acabam caindo no FAT, que, por sua vez, acaba financiando seguro-desemprego, em tese, investimentos através do BNDES. E contribuições econômicas, como a CID, que, por sua vez, leva à conservação de estradas. O que que o governo, portanto, está propondo? O governo está propondo, senhora Presidente, que sejam retirados 62 bilhões de reais da saúde e da previdência e da conservação de estradas para que isso vá para o orçamento fiscal. Agora, pasmem vossas excelências. O que quer o governo fazer com esses 62 bilhões de reais? Primeiro, o governo quer gastar 24 bilhões 946 milhões 829 mil e 438 reais com pessoal e encargos. O governo está tirando dinheiro da saúde e da previdência para fazer como fez hoje na Comissão de Relações Exteriores. Criou 1.200 cargos para o Ministério das Relações Exteriores. Agora, eu pergunto aos senhores senadores se isso é justo, se isso é honesto, se isso deve acontecer. O governo está também remanejando dinheiro da saúde, da previdência, da conservação de estradas, para jogar 6 bilhões de reais, 107 mil e uns quebrados, em outras despesas correntes. Isso para quê? Para aumentar o consumo dos ministérios e das repartições públicas de água, luz, telefone, pessoal terceirizado, diárias. E aí nós estamos vendo o seguinte: a Polícia Federal está reclamando que o governo cortou as diárias para fazer a polícia fazer as suas diligências. Mas o dinheiro está sobrando para os burocratas poderem voar de avião, poder pagar as suas hospedagens. são 6 bilhões de reais. São 15 bilhões de reais para a mais do já previsto para pagamento de juro, para amortização da dívida, quando a dívida está, quando o juro da taxa Selic está caindo. Então, senhoras e senhores senadores, se o governo viesse aqui honestamente discutir conosco e reconhecer que o Brasil entrou em crise, porque o PIB do terceiro semestre foi zero sem correção, com correção pode ser até menor. Se o governo viesse aqui e propusesse, olha, nós queremos que esse dinheiro vá para diminuir os impostos. Nós queremos diminuir os impostos. Nós queremos que o emprego, o desemprego não aumente no Brasil. Nós queremos usar isso para a produção. Agora, o governo, senhoras e senhores, vir aqui propor que vai tirar 62 bilhões de reais da saúde, tirar 62 bilhões de reais da Previdência, de investimentos produtivos, isso nós não podemos aceitar. E para que os senhores não imaginem que isso seja uma ficção, vamos lembrar o seguinte: o governo agora, de janeiro a outubro desse ano, dados do CIAF, incluindo restos a pagar. O que fez o governo em relação a custeio, por exemplo? O governo aumentou em 23 milhões de reais e meio os gastos com custeio no Ministério da Agricultura. O governo aumentou em 43 milhões de reais o dinheiro com custeio no Ministério do Planejamento. O governo, melhor dizendo, o Ministério da Ciência e Tecnologia. O governo aumentou em 22 bilhões de reais o custeio no Ministério da Fazenda. Em 4 bilhões, quase 5, o custeio no Ministério da Saúde e da Educação. Então, eu digo para os senhores, quando nós tratamos de investimento, no caso de investimento, o governo investiu menos 70 milhões de reais no Ministério do Planejamento, investiu menos 150 milhões de reais no Ministério da Previdência, o governo investiu menos 170 milhões de reais no Ministério dos Transportes. E assim vai. O governo deixou de investir na infraestrutura do Brasil e o governo ampliou os investimentos na máquina do governo. Ampliou o investimento em cargo comissionado e aumentou o investimento nos gastos, nas despesas correntes. Aumentou dinheiro com gastos de diárias, aumentou investimento, aumentou despesa com gasto de luz, etc, etc. É por isso que nós tentamos apresentar e não conseguimos, porque vários senadores retiraram as assinaturas que tinham dado, apresentar uma emenda para que nesse valor, em vez de o governo gastar 24 milhões com custeio, o governo tiraria disso aí mais 5 bilhões. Em vez de gastar 24 bilhões, tiraria 5 bilhões e jogaria para a saúde. Em vez de o governo gastar os 15 bilhões com amortização da dívida, pagar mais juro, o governo tiraria 8 bilhões e meio para investir em saúde e na reserva de contingência, outros tantos. Sem isso, senhoras e senhores, não há qualquer condição da oposição votar a favor da desvinculação da receita da União. O dinheiro irá simplesmente para aumentar os gastos e tirar mais recursos ainda da saúde, da Previdência. Para concluir, o DEM votará contra essa proposta de emenda à Constituição.
Obrigada, senador de Mossos. Estou com a palavra a senadora Marinor Brito, tentando cooperação de 10 minutos para cada senador inscrito, em seguida, senador Cássio.
Muita gente, por e-mail, acabou me perguntando o que é DRU, afinal de contas. Estou falando aqui da desvinculação das receitas da União. Nós estamos falando aqui de conquistas do povo brasileiro de ter vinculados às receitas da União percentuais para atender áreas importantes para o povo brasileiro, como a área da saúde, assistência social, fundos de cultura, não mais a educação. Mas é preciso lembrar também que essa questão do debate que fazemos agora não é uma coisa que surgiu assim tão rapidamente. Queria lembrar aqui o contexto, inclusive, que nos conduz a este debate num momento importante da vida política do Brasil. Ontem nós perdemos, eu digo que o Brasil perdeu, a possibilidade de colocar mais recursos na saúde do povo brasileiro. A gente tem perdido oportunidades importantes de melhorar as condições dos hospitais universitários e o governo terceiriza esse serviço. São muitas questões que têm sido alvo de debate nesta casa que têm gerado problemas e menos possibilidades no avanço das políticas sociais. Olha, em 2002, eu lembro muito bem, o PT fez uma campanha dura aqui contra a DRU, aqui no Congresso Nacional. E a base de sustentação do governo Fernando Henrique fez uma luta muito grande, muito árdua, para aprovar a DRU. Em 2007, esta base do governo Fernando Henrique acabou se juntando com os partidos aliados do governo, já do PT, e todos votaram juntos aqui no Senado Federal. Estou lembrando isso para mostrar a coerência dos que representam este campo partidário que eu aqui, com muita honra, mesmo em minoria, represento. Nós nos mantivemos firmes lá contra a desvinculação das receitas da União e estamos nos mantendo firmes aqui. Foi assim que se comportou o deputado Ivan Valente, o deputado Chico Alencar, o deputado Jean Willis na Câmara Federal. E eu não estou aqui criticando por criticar, não. Eu estou refletindo porque eu acho que o problema central, quando se trata de receitas da União, não é apenas desvincular ou não vincular, mas é o problema que é resultante das dificuldades que têm as diversas áreas que atuam nas políticas públicas para atender o povo brasileiro. A política econômica do governo brasileiro, em 2010, liberou do seu recurso orçamentário mais de 44% para atender os juros da amortização da dívida e já prevê agora, para 2012, 47,9%. Ora, quase 50% do orçamento da União estão designados para o pagamento da dívida pública. Ou seja, tudo que o povo brasileiro, 50% do que o povo brasileiro coloca de contribuição, que deveria voltar em forma de política pública, fica retido por uma opção política de pagar a dívida pública. Eu queria lembrar aqui aos senhores senadores que apenas o PSOL tem se mantido no plenário da Câmara e do Senado combatendo essa questão. É importante ressaltar que a própria justificação da PEC afirma que a ausência da DRU prejudica a formação de poupança para promover a redução da dívida pública, ou seja, o chamado superávit primário. No seu relatório, o deputado Odair Cunha alega que se na vigência da DRU não for prorrogada, se a vigência da DRU não for prorrogada pelo Congresso, 80,8% das fontes primárias do orçamento federal, 886,9 bilhões, seriam constituídas de recursos vinculados ou próprios, arrecadados e utilizados exclusivamente pelo próprio órgão. Ou seja, a base do governo reclama das vinculações orçamentárias conseguidas com tanto custo pelo povo brasileiro a partir da Constituição de 88, de modo a fortalecer a Seguridade Social e outras importantes áreas sociais, como eu aqui já me referi. Além do mais, quando o relator considera em seu cálculo apenas as chamadas fontes primárias, exclui a maior parte da principal despesa do orçamento, os juros e a amortização da dívida. Eu queria ouvir o que que pensa o DEM e o PSDB sobre essa questão. Os juros e a amortização da dívida, que são previstos em mais de 1 trilhão em 2012. Como eu disse, próximo a 50%. Ora, aí sim reside o verdadeiro engessamento do orçamento, visto que, de acordo com a Constituição e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a discussão do orçamento nesta casa não pode sequer tocar na questão da dívida pública, que consome, eu repito, quase a metade do nosso orçamento. A tabela 2 do próprio relator admite que nada mais, nada menos que 27,5 bilhões que estão desvinculados pela DRU em 2012 serão destinados ao pagamento da dívida pública. Encargos financeiros da União e ao superávit primário, que são as reservas de contingência. Apesar da tabela sugerir que 35 bilhões desvinculados da DRU seriam destinados às várias áreas sociais, tais recursos podem ser contingenciados e, conforme prevê o artigo 13 da Lei 11.943 de 2009, também podem ser destinados ao pagamento da dívida pública. Parece até brincadeira. Contraditoriamente, em seu parecer, o relator tenta dizer que a DRU não prejudica as áreas sociais, alegando que os gastos com saúde, seguro-desemprego e abandono salarial crescem nos últimos anos. Porém, o relator utiliza valores nominais sem descontar a inflação ou o crescimento econômico e não considera que os recursos dessas áreas são insuficientes e poderiam crescer bastante sem a DRU. Eu queria aqui, senhora senadora, eu não vou extrapolar meu tempo, vou usar esse minuto apenas, dizer que o país pratica a DRU há mais de 15 anos e continua praticando os maiores juros do mundo, equivalentes a mais que o dobro da taxa aplicada pelo país segundo colocado. Queria aqui deixar mais uma vez, em nome do povo brasileiro, em nome das políticas sociais, em nome das conquistas constitucionais do povo brasileiro, a declaração do voto da bancada do Partido Socialismo e Liberdade. Não grande, não com tanta experiência nesse parlamento, porque tanto eu quanto o senador Randolfo estamos há pouco tempo neste parlamento, mas muito firmes nos nossos princípios, e nós sabemos o que é que precisa ser combatido nesse país para que o povo possa viver uma situação de dignidade. Muito obrigada.